Quero agradecer a todos vocês por sintonizarem nosso podcast sobre a história do HP Webjet Admin, que é a ferramenta preferida por administradores do mundo inteiro para gerenciar remotamente uma ampla variedade de equipamentos de impressão e imagens HP e não HP. O HP Webjet Admin é a solução de gerenciamento de impressão e imagens líder de mercado, com 75% de participação em grandes corporações. As atuais tendências da TI apontam para a necessidade contínua do HP Webjet Admin. Por exemplo, cada vez mais os clientes esperam obter recursos de gerenciamento como parte das soluções de menor custo. E um número crescente de empresas está implementando equipamentos coloridos e multifuncionais em sua infraestrutura de TI. Além do mais, o gerenciamento de equipamentos de imagens e impressão está pesando mais na decisão de compra. Agora o HP Webjet Admin reúne a melhor seleção de recursos de instalação, configuração, diagnóstico, manutenção e gestão de ativos através de uma plataforma comum que permite aos clientes escolher, expandir e acrescentar facilmente os equipamentos à medida que suas necessidades de gerenciamento evoluem. E agora mesmo vamos falar com Janine Helms e Brandon Stoffels, dois engenheiros da HP que fizeram parte da equipe original que desenvolveu o HP Webjet Admin versão 1.0, nos idos de novembro de 1996. E hoje, eles lideram as equipes de pesquisas e desenvolvimento com foco no HP Webjet Admin versão 10 e superior. Sejam bem-vindos, Janine e Brandon. Obrigado pela sua participação.
Obrigado.
Obrigada.
Brandon, vamos começar com você. Conte-nos sobre sua experiência e como iniciou sua carreira.
Bom, eu estava na faculdade quando fiz dois estágios de 3 meses cada na HP. Daí fiquei afastado por um tempo. Depois de me formar, fiquei 1 ano fora e fui técnico de tênis universitário. Então comecei a trabalhar na HP. E no início atuei em um grupo que produzia Jet Admin. E por fim, o Webjet Admin.
E quanto a você, Janine, conte-me um pouco sobre sua trajetória na HP.
Bom, eu estou na HP faz 18 anos e também comecei neste mesmo laboratório atuando com... Bem, primeiro, tentando viabilizar a impressão em rede e, por fim, me envolvendo com gerenciamento de impressão e com Webjet Admin.
Fala um pouco sobre o que você faz hoje na HP.
Eu sou uma das engenheiras líderes da equipe que trabalha do lado do servidor do Webjet Admin, para garantir que, enfim, chamamos essa de a parte da lógica dos negócios. Nós implementamos os processos de negócios para correspondência entre o que os componentes de nível mais baixo nos oferecem e o que a interface do usuário precisa.
Está certo.
E é por isso que nos auto-intitulamos encanadores.
Muito bem. E quanto a você, Brennan, fala um pouco do seu trabalho atual na HP.
Então, eu trabalho na equipe do lado do cliente. Assim, eu controlo a experiência do usuário e o conjunto de recursos do Webjet Admin.
Interessante. Bom, eu acho que todo mundo que está ouvindo este podcast sabe muito bem a importância do Jet Admin e sua infraestrutura de TI. O que direcionou o desenvolvimento do Webjet Admin?
Quando estávamos desenvolvendo o Jet Admin, ele já era considerado líder de mercado na época. E, obviamente, isso faz muitos anos, e houve várias versões dele, sendo uma para cada ambiente de sistema operacional conhecido na época. Nós tínhamos o Jet Admin para Windows, Jet Admin para OS2, Jet Admin para clientes e servidores Novell.
E também para as diferentes versões do Windows.
Isso mesmo, e para o Unix também. E era um monte de produtos com um monte de interfaces do usuário diferentes e vários conjuntos de recursos diferentes.
Na época em que o Jet Admin estava ainda no estágio embrionário, a internet ainda estava engatinhando. O Netscape tinha acabado de desenvolver seu primeiro servidor web, por exemplo. Daí nós tínhamos alguns engenheiros no laboratório que, tipo, tiveram a perspicácia de imaginar como tudo isso poderia ajudar nossos clientes. Ou seja, se seria possível integrar tecnologias como a internet aos nossos conjuntos de recursos de gerenciamento de equipamentos, que já eram líderes de mercado. Quando tudo isso fosse integrado, haveria recursos muito poderosos no final.
Essa foi uma grande base instalada de clientes do Jet Admin. Qual foi a reação inicial deles ao Webjet Admin?
Eles queriam falar sobre os novos recursos para o Jet Admin normalmente. Por isso, no início, houve uma certa resistência à adoção.
Entendo.
Isso nos obrigou a nos dedicar ao máximo à nova plataforma para torná-la mais atraente para os clientes. Ou seja, o que os faria migrar e conhecer a tecnologia mais recente, porque ela facilitaria suas vidas. Isso nos forçou a manter o foco nestes tipos de recursos no produto inicial.
Bom, agora me conta um pouco sobre como a TI e o gerenciamento de imagens e impressão mudaram ao longo dos anos. E em reação a isso, como a WebGetAdmin evoluiu para atender a essas mudanças?
Bom, eu acho que a TI ficou mais interessada em obter um maior controle do ambiente com o passar dos anos. No começo, o pessoal normalmente conectava uma impressora a um PC do escritório apenas para suas próprias necessidades de impressão individuais. Por fim, os clientes perceberam que talvez houvesse uma maneira mais econômica de fazer isso, conectando uma única impressora mais rápida em uma rede para poder servir a vários clientes.
Entendo.
Assim, eles perceberam que gostavam de algumas configurações sempre disponíveis naquele equipamento.
Muitas empresas tinham muito dinheiro e estavam jogando fora. E elas não precisavam reduzir os custos de TI. Elas sequer, não havia a menor percepção de que, à medida que começamos esse processo, os clientes sempre ficavam surpresos quando apresentávamos esse produto e fazíamos a descoberta de equipamentos na rede deles. E encontrávamos 1000 impressoras. E eles respondiam, 1000 impressoras? Isso tudo são ativos, isso tudo custa dinheiro.
Isso mesmo.
Principalmente quando as coisas, quando o cinto começava a apertar e se fazia um exame mais minucioso do destino do dinheiro. Daí uma ferramenta como o WebGetAdmin conseguiu acertar na mosca. Eles sabiam que tinham de gerenciar essas situações e, felizmente, nós tínhamos uma ferramenta que atendia a essas necessidades.
E havia dinheiro suficiente rolando para bancar suas bonificações depois que desenvolveram o produto, não?
Pois é, deveríamos falar com alguém sobre essa questão.
É mesmo, ou se deveríamos.
Eu não sei se há um prazo em que esses direitos caducam.
Eu quero essas bonificações já.
Isso mesmo.
Bem, deixa eu fazer uma pergunta. Quais vocês acham que foram as maiores barreiras tecnológicas ou mudanças arquitetônicas para o HP WebGetAdmin?
Bem, no começo, a intenção era que o WebGetAdmin usasse somente um servidor web que o cliente já tivesse instalado em um computador. E descobrimos que essa era uma péssima ideia. Os clientes tinham muitos problemas com isso. Quem tinha interesse em gerenciar impressoras em um local para as empresas em geral não era web designer ou webmaster. Então, isso nos levou a ter um servidor web integrado com o produto, já logo de início.
Pois é, eu não sei quantas pessoas que estão ouvindo esse podcast já tentaram instalar um dos primeiros servidores web. Mas era preciso configurar diretórios CGI e todas aquelas coisas. Ou seja, era um processo muito complexo instalar um deles. Esse foi um dos primeiros problemas que tivemos de resolver. Tivemos de simplificar nosso processo de instalação. Tivemos de facilitar o trabalho do cliente no nosso ambiente.
Entendo.
Outra área em que trabalhamos duro por muito tempo foi a descoberta de equipamentos. As pessoas, como disse o Brennan, as pessoas não sabiam quantas impressoras tinham na rede.
Certo.
E o nosso produto pode detectar automaticamente um monte de equipamentos na rede.
Agora, ao fazer uma retrospectiva do desenvolvimento do WebGetAdmin 1.0, vocês têm alguma história de conflitos iniciais que poderiam contar aos nossos ouvintes?
Bom, já que estamos falando de descoberta, a outra parte interessante da descoberta é a escalabilidade. Então, é possível fazer um pequeno teste com uma rede com 5 impressoras conectadas, que está isolada, e localizar perfeitamente os equipamentos, porque todos eles responderão e não será preciso passar por roteadores e coisa e tal.
Nada de falhas ou atrasos.
Em algum momento, a gente precisava pegar tudo. Você pode fazer alguns testes nesses ambientes e dizer, beleza, parece que está tudo certo. Vamos instalar em uma rede de verdade.
Certo.
E com sorte você...
A rede que está disponível para os nossos testes é a rede interna da HP.
A HP, isso mesmo. Que é uma empresa gigante e...
E tem um monte de impressoras.
Ah, eu posso imaginar.
E locais como, por exemplo, a Austrália, que usa uma rede local lenta.
Certo.
E tudo mais. Por isso, em alguns dos nossos testes iniciais, quando acessamos a rede da HP, causamos um pouco de estresse no departamento de TI de lá. Em algum momento, um dos nossos engenheiros que estava trabalhando nisso e era meio novato na empresa, pegou uma conta da TI da HP no valor de $30 mil e ela desapareceu em sua caixa de correio particular. E ele...
E ele ficou preocupado com isso.
Isso mesmo. Ele entrou constrangido na sala do gerente à época e disse: eu tenho que pagar isso. E nós consertamos toda a confusão e...
Ah, isso é bom.
A HP Austrália nos negou acesso à rede. E, enfim, acho que ficou melhor agora. Não fazemos mais essas coisas.
Certo, certo. Muito bem. E há algum outro fato pouco conhecido sobre o HP Webjet Admin? Por exemplo, parece que vocês incluíram algumas funções ocultas ou algo assim? Vamos lá, podem ser sinceros agora.
Como nos disse antes um dos nossos atuais gerentes, é claro que não podemos confirmar ou negar a existência de funções ocultas em nossos produtos.
Seja em qualquer versão particular.
Em qualquer versão particular.
Olha, eu preciso avisar que estamos gravando essa conversa, hein? Estamos gravando a conversa no HP Halo. E eu percebi que vocês precisam consultar seu advogado quanto a essa última pergunta. Nossos ouvintes não saberão disso, mas eu não me responsabilizo.
Não, mas na verdade tínhamos pequenas funções ocultas em todos os nossos produtos, com exceção talvez do Webjet Admin. Não. Na verdade, no Webjet Admin 1.0, tínhamos alguma coisa assim. Acho que o Webjet Admin 1.0 exibia os créditos de todos os desenvolvedores. E você, para exibi-los, tínhamos um lance de descoberta de equipamentos e você digitava, por exemplo, Weiku, que era uma espécie de tema interno sobre o Webjet Admin, e era um tema de laboratório.
Navegar na internet.
Isso. Então fazíamos uma pesquisa por Weiku e isso ativava a exibição dos créditos nos desenvolvedores. Além do mais, digo, pouco depois disso, acrescentamos o... Tem um jogo de Adventure nele que um dos engenheiros escreveu na faculdade e é fornecido com o Webjet Admin desde, eu acho, a versão 3. E, aliás, está na versão em que estamos trabalhando no momento. A cada versão, ele fica cada vez mais bem escondido. Por isso, pode zoar à vontade.
Dá uma jogadinha nele.
É, interessante, interessante. Então, contem algumas das melhores recordações dos anos em que vocês trabalharam no Webjet Admin.
Para mim, uma das melhores coisas em nossa equipe é que ela está mais para uma família do que para uma equipe. Quero dizer, o clima sempre foi assim, digo. Você pode dizer o que precisa dizer. Somos bastante francos.
Certo.
Isso mesmo. Chamamos isso de ausência de filtros, entende?
Isso mesmo. Temos muito poucos filtros. E temos uma máquina de café. O que começou para ser apenas uma simples máquina de café, que alguns de nós usávamos todas as manhãs...
Para pegar um expresso.
Isso, isso.
Colocamos sorrateiramente uma máquina de café no local, quando poderíamos ter desistido deste vício.
Que naquele...
E ela é administrada? Essa máquina é administrada?
Olha, ela era na época. Pensamos em colocá-la na rede. Ainda assim, poderíamos tê-la ligada se estivesse na rede, mas a partir de então, fomos transferidos por outros motivos. Mas a máquina de café continua lá.
Certo.
Muito bem.
O meu favorito é quando saíamos para falar com os clientes, porque inevitavelmente vamos lhes perguntar sobre o ambiente atual e como estão usando o produto e eles explicam o que estão fazendo com ele. E daí dizem, sabe, seria tão legal se o produto fizesse... E daí eles escrevem o que gostariam, ou seja, fazem a solicitação de marketing enquanto o vendedor está lá, e ainda bem que ele está, porque a melhor parte disso tudo é que, de cada 10 vezes em que isso acontece, em 9, o produto já tem o recurso.
Entendo.
Então você pode ouvi-los educadamente, e quando eles terminam, você pode mostrá-los como fazer o que querem, com aquilo que já tem. Isso é bem divertido.
Certo, certo. E agora me diga, como sua equipe de pesquisa e desenvolvimento mudou ao longo dos anos?
Eu quero dizer... Começamos com 2 engenheiros no produto original e uma equipe no HFE e no marketing.
HFE quer dizer engenheiro ergonômico.
Isso mesmo, engenheiro ergonômico.
A pessoa de marketing.
Que acabou virando minha mulher, mas que não era na época. Enfim, começamos muito pequenos e bem parecidos com uma startup, o que é algo interessante de fazer em uma grande empresa como a HP, de ter esse gostinho no laboratório. Com a mentalidade de uma verdadeira iniciante. E, na verdade, isso continuou assim nos 10 anos de desenvolvimento. É muito, mas muito mesmo para nós. Para mim, fico sempre maravilhado. Em primeiro lugar, temos longevidade no laboratório. Temos um pessoal trabalhando no Webjet Admin.
Há vários anos.
Ah, isso mesmo. 5, 6, 7 anos e alguns de nós há mais tempo. Por isso temos bastante longevidade. mas temos novos talentos ao mesmo tempo para manter nossas ideias frescas e tentamos acompanhar. Realmente o que estamos tentando fazer é estar à frente da próxima grande necessidade e...
Ah, entendo.
Então, antes, quando começamos, era preciso convencer as pessoas de que elas queriam o produto e precisavam dele. Agora, não acho que a conversa é sobre se elas querem ou precisam do produto ou não, mas sim sobre como podemos resolver o próximo problema. E os clientes querem usá-lo para fazer cada vez mais e atender às suas necessidades de negócios e tudo mais. Assim, precisamos mudar nosso pensamento em torno disso também. E por isso contratamos mais pessoas para lidar com essas ideias. Por isso temos uma equipe maior agora. Agora mesmo, provavelmente temos quase 100 engenheiros no total. No total, trabalhando nele, no laboratório. Estamos lidando com um sistema bem maior.
Bom, eu sei que faremos um podcast de recursos sobre o HP Web JetAdmin versão 10 especificamente. Mas há alguma informação interna que vocês podem adiantar do que vem por aí?
Haverá muito mais automação na versão 10. Por isso, realmente tentamos pensar no trabalho do administrador de TI que quer fazer gerenciamento de impressoras. Isso normalmente é o último item da lista dele, se pensar bem. Não é?
Ah, certo.
Existem 3 coisas que vou finalizar hoje, as 10 coisas que preciso finalizar hoje e daí o gerenciamento de impressoras.
Isso mesmo.
Por isso, é realmente importante para os nossos clientes que facilitemos o trabalho deles e que o automatizemos ao máximo.
Muito interessante. Bem, Janine e Brennan, obrigado aos dois pela participação hoje. Parabéns por todo o trabalho árduo e pelas comemorações de todo esse tempo de desenvolvimento. E aguardamos ansiosamente o Web JetAdmin versão 10 e pedirei a todos vocês ouvintes que fiquem atentos para o futuro podcast sobre Web JetAdmin 10 e também para futuros podcasts da HP. Obrigado a todos.